Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar aqui mais uma vez com Marco Guimarães. Ele é carioca, tem doutorado e pós-doutorado na área de medicina, aposentou-se como professor associado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente divide sua moradia entre Paris e o bairro do Leme, no Rio de Janeiro. Há mais de 10 anos escreve crônicas, escreveu um primeiro romance chamado de Escritores, Fantasmas e Mortos, sobre o pseudônimo de Paulo Lodi, que a gente conversou aqui no Universo Literário. E agora ele lança Meu Pseudônimo e Eu, seu segundo romance. Bom dia, Marco.
Bom dia, Rosalia. Obrigado então pelo convite mais uma vez participar do seu programa, hein?
Não, grande prazer em falar com você, que já está no seu segundo romance. Então, o seu primeiro, que a gente conversou aqui, você assinava com o pseudônimo de Paul Lodge, escrito com dois Ds. Agora você lança o Meu Pseudônimo e Eu, onde o autor, criado por você, é trapaceado pelo editor e bota um autor substituto para autografar a obra. Quer dizer, tudo uma história dentro da história. Fala um pouco para a gente da criação desse seu livro.
Pois é, esse título e a própria ideia do livro surgiu como um comentário que o professor Russell Hamilton, da Yale University, nos Estados Unidos, fez do primeiro livro. Ele foi muito bondoso lá no que falou e me terminou dizendo assim: mas por que meu pseudônimo? E aí foi que veio a ideia de, então, fazer esse livro com esse título, com essa história, né? E com esse enredo, então, que abordava a relação do autor com o editor, que nem sempre é muito boa. Quer dizer, ainda que eu goste muito do meu editor, nós sabemos que essa relação autor-editor, às vezes, é muito tumultuada, né? E então a ideia é exatamente essa, quer dizer, fazer alguma coisa. Mas como eu já tinha falado para você no primeiro programa, eu não planejei nada. A ideia veio à cabeça e eu costumo escrever assim, eu sento no computador e as coisas acontecem. Eu não faço planejamento, não.
A criação é assim mesmo, né, que funciona.
É, não, mas há autores que têm um storyboard, que fazem aquela programação. Uhum. O próprio Borges mesmo tinha mania de fazer aqueles desenhozinhos com os personagens, de ligar, porque trabalhava com muito personagem e não se perdia. Isso tem lá sua vantagem, quer dizer, porque na verdade, às vezes a gente tem que ter muita atenção com o desenrolar da história para não ter erro de continuidade, enfim.
É, na verdade, cada artista tem um método próprio de trabalhar, né? Não é uma coisa que não tem muita receita. Esse livro, Meu Pseudônimo e Eu, lançado pela editora Octavo aqui no Brasil, ele tem muito de autobiográfico seu, não tem?
Eu acho que, vamos dizer assim, ele contém algumas... ele é verdadeiro, mas não diz a verdade. Essa que é o papel de todo escritor, né? Quer dizer, ser verdadeiro sem dizer a verdade e falsificar a vida. Uhum. Então, eu acho que a gente sempre busca alguma coisa que a gente presenciou e ficcionaliza essa coisa. E às vezes até parece que é autobiográfico, mas eu não diria que seja inteiramente autobiográfico, mas realmente a gente puxa coisas que vivencia, né, e ficcionaliza.
É, e essa questão assim, seu personagem mora em Paris, né, e tem um editor que é brasileiro, não é isso?
O editor não é brasileiro, não. O editor, na verdade, ele é um personagem plano, quer dizer, ele não é um personagem redondo. Eu passei por ele rapidamente, quer dizer, embora ele apareça, mas eu não entro muito em detalhes desse personagem, não. E ele, teoricamente, ele está em Paris também, né? Quer dizer, bom, é uma coincidência que eu estou morando lá e cá, e a gente já fica aproveitando que vê lá e vê cá e faz uma coletânea disso aí, não é?
Eu acho interessante pelas suas obras que a gente passeia por Paris.
Porque
você é detalhista quando traz pra gente onde é o prédio, a praça, que lugar que é, o que tem, por onde passa para chegar de um lugar a outro.
Ele é meio flaneurístico mesmo, como o outro também, né, que é o passeante nas ruas de Paris. É. Eu sou um caminhante, aí sim, aí entra a autobiografia, porque é uma paixão que eu tenho é caminhar, antes correr, mas agora já impedido pelo joelho, que começou a falhar. Então eu ando muito pelas ruas de Paris, lá é muito bom caminhar, você sabe disso.
Uhum,
e
é uma cidade plana,
e eu costumo passar isso para os livros realmente. E, bom, foi muito bom, porque esse livro despertou a atenção lá da professora Bessi. A professora Bessi é catedrática lá da área de línguas portuguesas de Sorbonne, de Paris.
Então, você está falando de Sorbonne, né? Você esteve lá para uma palestra e debateu o livro, que foi publicado também em francês, é isso?
Não, ainda não. Nós estamos com uma agente literária na Inglaterra, parece que já houve interesse de uma editora na Inglaterra, e ele está sendo apresentado em Portugal e Espanha.
Uhum. E ele é finalista do prêmio Portugal Telecom, que é um dos prêmios mais concorridos que a gente tem também, não é?
É, mas isso foi. Esse prêmio tem bastante visibilidade, dá visibilidade ao livro. Né? Para um autor que está começando como eu, embora já escreva há muito tempo, como ficção eu comecei, como você sabe, agora é o segundo livro, eu já terminei o terceiro e já estou no quarto. Quarto acho que ainda acaba esse ano. Mas para quem está começando, ainda me julgo um iniciante, é muito difícil. O mercado editorial está numa forte retração.
É verdade.
É difícil você conseguir editor, não é? E só os grandes, que já são conhecidos, as editoras querem investir naqueles autores que já vendem, que já são conhecidos e tal, e tal, e tal. De maneira que há tantos escritores bons por aí, com excelentes textos, que não tem chance. E a sorte de ter conseguido entrar como finalista do Portugal Telecom me dá um pouco mais de visibilidade, né? E abre aí uma cortina de chances aí com as editoras.
É incrível isso, né? Quando tem uma crise financeira, a cultura é a que primeiro sente, né?
Exatamente. É uma pena, né? É. Mas essa retração foi mundial, quer dizer, não é só no Brasil.
Uhum,
mas o Brasil já tem o hábito de não se... As pessoas não leem muito, quer dizer, um livro e meio por ano, né, que é essa estatística que existe aqui.
Uma triste estatística que a gente tenta mudar, né?
É um grande problema, Rosalie, mas é impressionante, né? Quer dizer, então, nós temos esse grande problema aqui no Brasil, mundial, como eu disse, que houve uma retração de 7,4%, se eu não me engano, no mercado editorial, e mesmo lá fora, né?
Uhum.
De maneira que nós temos aí algumas tempestades pela frente nessa área, para quem escreve.
Então, como é que foi esse debate na Sorbonne e a palestra que você fez lá sobre esse livro especialmente?
Então, foi mais uma sorte que eu dei, eu chamo de sorte de iniciante, porque o livro parou na mão da professora Bessi, professora encantadora, uma pessoa muito encantadora mesmo, que trabalha com gênero na literatura.
Uhum.
E ela achou a minha personagem, quer dizer, a personagem feminina...
A Marianne...
Ela achou muito desempoeirada, que era uma palavra que eu não conhecia, que achei muito bonita, aliás, que desempoeirada é pessoa corajosa, que vai à luta.
Uhum.
E realmente a Marianne, no meu livro, que é a personagem, ela conduz muito o próprio protagonista, tem pulso, é forte. E essa característica da personagem, né, desempoeirada, chamou a atenção da Bessi, que abriu esse espaço para que eu pudesse dar a conferência lá para os alunos e debater o livro. E foi muito interessante, porque havia alunos não só franceses, mas também de toda a América do Sul e de outras partes da Europa.
Uhum.
Então eu acho que foi legal. A professora Bessi ficou de fazer a resenha para o meu livro, que eu ia até publicar numa revista francesa, e eu acho que ela vai fazer agora em agosto, porque entrou em férias. E eu estou aqui aguardando essa resenha dela, porque para mim vai ser muito boa.
Uhum, que legal isso. E depois a tradução, né? Você vai mesmo fazer a tradução? Você escreveu em português?
Ela escreve em português bem, porque ela é professora de língua portuguesa, quer dizer, então...
Sim.
A palestra, inclusive, não foi em francês, foi em português.
Sim, que legal.
Ela fez questão que, para mim, foi muito melhor, porque eu não domino tanto o francês a ponto de poder falar...
De uma palestra na Sorbonne, é outra história.
Não, isso aí realmente foi muito bom, porque eu saio de uma área de medicina, quer dizer, de repente me vejo dando uma palestra sobre literatura e lá na Sorbonne, quer dizer, eu preparei uma palestra que abordou aspectos gerais do leitor, do crítico, né, e do próprio autor, né.
Sim.
Então, quer dizer, eu achei que ficou muito bom, sabe, eu gostei muito.
Que bacana. E onde os nossos leitores brasileiros podem encontrar seu livro? No site da editora? Nas livrarias?
Está distribuído na livraria Saraiva, na livraria Travessa, na Cultura, nessas grandes livrarias, né? Mas, que é outra dificuldade, vai aqui até uma observação, porque as grandes livrarias também, o setor de compra dessas grandes livrarias. Nossa, é uma luta grande, porque o editor, eu não cuido disso, que é meu editor que faz, mas
isso
ele...
Isso é a tarefa do editor. Isso
é muito, dessa aquisição de livros é uma burocracia muito grande, não é?
Sim.
E a gente às vezes até entende, porque o número de autores também no Brasil cresceu demais nesses últimos anos.
E com muita qualidade, viu, Marco?
É, com muita qualidade.
Graças a Deus, isso é muito bom.
Graças a Deus.
E a gente tem que agora atravessar os mares, né?
É, mas a crise, eu acho que daqui a pouco a gente passa. Mas a questão também não é só a crise, né, Rosaria? É porque
não, claro.
Não há cultura aqui de leitura, né?
Uhum.
Então, quer dizer, a gente, mesmo que a gente passe isso aí, ainda falta um pouco para se chegar, né, no nível de países assim mais da Europa, ou até mesmo da Argentina, né?
Sim, sim. Onde, a Argentina tem muitos bons leitores, né?
É, né, e tem muita fonte distribuidora também, né? Uhum. Quer dizer, muitas livrarias também, enfim.
É isso aí. E, bom, o seu terceiro livro já tem nome?
O meu terceiro livro chama A Bicha e a Fila.
Ah, sim.
É, considerando que a bicha aqui é a fila também, que seria a fila e a fila, porque...
Então, você estava me falando isso em off, você podia falar, abrir para os nossos ouvintes também. A Bicha e a Fila, em Portugal, é a mesma coisa, né?
Exatamente.
Que a gente chama...
E esse livro, quer dizer, ele chama A Bicha e a Fila lá, porque ele foi... É um romance ancorado, que se passa, né, quer dizer, normalmente em várias situações da fila, sendo visto do ponto de vista antropológico, filosófico, sociológico, e foi escrito com um escritor consagrado, que é o Manuel Rui, é um poeta também, foi ministro lá em Angola, e ele já, com bastante livros, quase 20 livros publicados, inclusive tradução na Europa, ele havia feito uma resenha do meu primeiro livro, me chamou para escrever esse livro, e eu recusei, porque eu não sabia o que era escrever a quatro mãos, quer dizer, eu achei que não conseguiria escrever um romance a quatro mãos, ele em Angola e no Rio, uhum. E aí também em Paris, mas aí depois ele leu o segundo livro e disse, olha, agora você não me escapa, e insistiu tanto, e me convenceu.
Isso
foi muito bom, porque a experiência foi muito boa, quer dizer, o Manuel Rui, são estilos completamente diferentes, não é? Mas houve um casamento perfeito dos textos entre si, de maneira que eu acho que a obra saiu bastante bacana. Nós estamos aí agora esperando também o editor se posicionar, e vamos ver. Eu acho que não vai ser tão difícil, porque o Manuel Rui é bastante conhecido, enfim, eu acho que... Acho que a gente consegue publicar esse livro aí, talvez até esse ano, não sei.
Tomara, eu já fiquei curiosa. Porque eu também gosto dessas coisas da língua, e com certeza vocês dois, um de um lado e outro do outro, do Atlântico, né? Angola e Brasil, e falando de um linguajar também português, com as características de cada país, que ex-colônia portuguesa, deve ser muito...
É verdade. O livro, inclusive, começa lá na ditadura, na libertação de Angola, nos anos 70, uhum. Na ditadura aqui ainda.
75, né?
Os dois personagens são dois médicos, quer dizer, são... E aí também não tem nada de autobiografia, até porque eu passei pela medicina muito rapidamente, quer dizer, eu passei por vários cursos, várias faculdades, uhum. Eu sempre fui acadêmico, pesquisador.
Você foi mais professor sempre, né?
Professor, exatamente. Eu fui a vida inteira só professor, quer dizer, não exerci nenhuma profissão clinicamente, né?
Sim.
Então, mas os personagens são médicos, clínicos, enfim. Mas tá, ficou muito legal.
Ah, tô curiosa, então. É. Mas por enquanto vamos ficar no meu pseudônimo e eu, lançado pela editora Octavo, não é, Marco?
Sim. Vamos trabalhar ele, porque agora é a hora aí, com a expectativa, né?
Então, muito obrigado por conversar com a gente mais uma vez. Eu desejo sucesso e já estou curiosa para o terceiro romance.
Obrigado, Rosali, pelo seu programa, que dá apoio aí para quem está começando e para os que também já estão por aí há algum tempo.
Claro, a gente quer falar da boa literatura sempre.
Parabéns aí ao UFMG, a você e ao seu programa.
Tá bom, muito obrigado e sucesso.
Obrigado.
Tchau. Eu conversei com o Marco Guimarães, ele é carioca, mora meio em Paris, meio no Rio de Janeiro, e ele é o autor do Meu Pseudônimo e Eu, lançado pela editora Octavo. Você pode procurar no site da editora, www.octavo.com.br, ou também nas livrarias, essas grandes redes, Saraiva, Cultura, etc. É isso aí.
Falando de livros.